Aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. O som está a cargo de Joe Gill. A realização é de Jaime Faria. O João Santa Rita volta para as notícias. Eu sou o Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Cidade de Maputo paralisada hoje, polícia dispara para dispersar manifestantes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden fala à nação e promete cooperar na transferência de poder para Donald Trump. Secretário-geral da NATO diz que o envolvimento da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia é ameaça a toda a Europa. A Voz da América, desde Washington DC, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda é FM através de rádios parceiras que temos em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes com o nosso próprio retransmissor www.voaportugues.com, a nossa página na internet, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. De seguida, quando são 12h32 aqui em Washington, as notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu hoje cooperar com Donald Trump para a transferência do poder em janeiro. Joe Biden disse ser sua intenção cumprir a Constituição e entregar o poder ao vencedor das eleições. Num discurso televisionado, o presidente disse que as eleições tinham sido transparentes e justas e que o povo decidiu no vencedor. Joe Biden apelou também à unidade nacional, afirmando que os americanos devem respeitar, apesar de desacordos. Biden apelou aos seus apoiantes, afirmando que uma derrota não significa que se está derrotado, mas sim que houve um revés, que é normal numa democracia. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse hoje que a cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia contra a Ucrânia é uma ameaça que se estende além da Europa e deve ser abordada coletivamente. Falando a jornalistas antes de se reunir com dirigentes europeus em Budapeste, Rutte disse que a cooperação entre os dois países é também uma ameaça aos Estados Unidos, porque a Rússia está a fornecer tecnologia moderna à Coreia do Norte em troca da ajuda norte-coreana na guerra contra a Ucrânia. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse, entretanto, numa conferência de imprensa que o seu governo ajustará gradualmente a sua estratégia de apoio à Ucrânia, dependendo de quanto a Coreia do Norte se envolver na guerra da Rússia. Yoon disse que a Coreia do Sul poderá fornecer armas à Ucrânia. Entretanto, um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje que a liderança da Rússia se lembra perfeitamente das palavras do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que iria tentar resolver a crise na Ucrânia. Peskov disse mesmo que ele tenha exagerado a velocidade com que poderia fazê-lo. A Rússia lembra-se das suas palavras. Se a nova administração for buscar a paz, não a continuação da guerra, será melhor em comparação com a anterior, disse Peskov. Forças israelitas realizaram hoje ataques aéreos visando os subúrbios a sul de Beirute, um dia após ataques no leste e sul do Líbano terem morto pelo menos 40 pessoas. Os ataques de quinta-feira incluíram um ataque perto do aeroporto internacional do Líbano, que ocorreu depois do exército israelita ter emitido uma ordem de evacuação, dizendo às pessoas para deixarem a zona. O exército israelita disse hoje que havia conduzido ataques aéreos contra a sede do Hezbollah e infraestrutura militar em Beirute. A Alemanha prendeu um cidadão americano suspeito de oferecer à China informações sobre o exército dos Estados Unidos que ele havia adquirido quando trabalhava para tropas estacionadas na Alemanha, disse o gabinete do promotor federal num comunicado de quinta-feira. O homem, identificado ao abrigo das leis de privacidade apenas pelo primeiro nome, Martin, é acusado de se ter declarado pronto para trabalhar como agente de uma agência de inteligência estrangeira, disse o comunicado. Um juiz militar decidiu que os acordos de confissão de culpa firmados pelo suposto mentor dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, e dois outros correus são válidos, anulando assim uma ordem do secretário de Defesa Lloyd Austin para rejeitar esses acordos que poderiam evitar uma pena de morte para os acusados.
Neste 7 de novembro, dia da marcha convocada por Venâncio Mondlane, o candidato presidencial que contesta os resultados eleitorais, que considera fraudulentos, a polícia de Moçambique, fortemente armada, está nas ruas de Maputo a lançar gás lacrimogéneo.
Nós estamos a caminhar, ou posso dizer a marchar, numa devagar, e com eles até com a FADEMO, mas de repente bloquearam as ruas, para nós não passarmos mais. Estão a nos lançar gás. Por que não deixam gás, se querem guerra, né? Como eles querem? Por que não deixam gás e venham com mão, nós também com nossos braços, vamos lutar? Porque assim, isso aqui é guerra, já não é greve mais, isso é guerra que está para acontecer aqui. Não está a ver? Onde é que já se viu polícia a usar gás contra o povo, disparar de qualquer maneira? Um cabo delegado lá que tem guerra de verdade, por que não usa isso tudo aqui?
Este é um dos jovens interpelados por Alfredo Júnior num dos bairros com forte presença da polícia.
O bairro da Massaquene, que faz paredes meias com o centro da cidade de Maputo, é um dos epicentros destas manifestações. De um lado temos a população que está a querer continuar a sua marcha até ao centro da cidade, e do outro lado temos a polícia que está a fazer um cordão e a impedir que os manifestantes possam prosseguir com a sua marcha. Como é que está a ser esta manifestação?
A manifestação apenas está a começar. Eu queria deixar um recado para o pessoal daí de casa para dizer que não lute pelo seu partido, mas sim pelo seu país.
E como é que está a ser o comportamento da polícia nessas primeiras horas?
A polícia de proteção está pacífica, mas os agentes da UIR não estão a facilitar.
Este cenário é o que se verifica não só aqui no bairro da Machaquene, próximo da cidade, mas também em outros bairros periféricos daqui da cidade de Maputo, onde nós continuaremos a acompanhar as incidências desta manifestação.
Venâncio Mondlane, candidato presidencial, que de acordo com a Comissão Nacional de Eleições ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 9 de outubro, convocou manifestações à escala nacional para exigir justiça, uma vez que considera-se vencedor e não Daniel Chapo da Frelimo, que teve, de acordo com as autoridades, 70% dos votos.
12 horas e 37 minutos, enquanto outros tentavam manifestar pacificamente, a cidade de Maputo registrou cenário de aproveitamento. Lojas foram saqueadas. Alfredo Júnior.
Aqui na cidade de Maputo, no centro comercial conhecido por Shoprite, os manifestantes entraram e vandalizaram duas lojas. Uma loja de mobiliário, OK Mobiliários, e também outra loja de telefonia móvel da Vodacom. Foi quase tudo saqueado. A polícia chegou aqui a tempo ainda de recuperar alguns bens que estavam na posse destes manifestantes que carregaram literalmente tudo, e só não chegaram a mais lojas que estão aqui neste espaço porque a segurança e também a polícia veio a tempo de, com gás lacrimogéneo, balas, acabando conseguindo por dispersar estes manifestantes.
Obrigado, Alfredo Júnior. 12h34 aqui em Washington. Maputo é o epicentro das manifestações, mas temos informação de que em Tete a polícia disparou contra manifestantes. Ana Guedes.
4 pessoas foram atingidas por balas reais quando a polícia tentava dispersar um aglomerado de manifestantes na zona da oficina em Matundo, um subúrbio populoso da cidade de Tete, numa tarde descrita como de caos por moradores. A polícia disparou gás lacrimogéneo e balas reais contra o maior foco de manifestação em Matundo para dispersar uma multidão que tinha bloqueado com contentores de lixo e pedras a Estrada Nacional 7, pouco depois da ponte Samora Machel. A polícia está a atirar de forma indiscriminada. A situação está um caos, explicou o morador, notando que 4 pessoas tinham sido alvejadas, incluindo uma criança. A polícia disse ataca todo aglomerado com números acima de 10 pessoas, acusou um outro morador. Contrariamente ao caos na cidade de Tete, em Moatiz, a polícia acompanhou a rota das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Hoje é o último de 7 dias da terceira fase de manifestações em protesto contra os resultados eleitorais das 7ª eleições gerais de 9 de outubro de 2024. O receio é ver escalada de violência durante a noite, como é habitual, quando geralmente há adesão de muitos manifestantes, enfatizou um outro residente de Moatiza.
Obrigado, Ana. Aqui nos Estados Unidos, a comunidade moçambicana endereçou ao governo de Maputo uma carta exigindo uma resolução pacífica deste imbróglio relacionado com as eleições de 9 de outubro. No programa Washington Fora de Horas, falei com a presidente da Associação da Comunidade Moçambicana, Glória Sumbana.
A nossa comunidade aqui nos Estados Unidos acompanhou o processo por vias dos mídias internacionais e nacionais, aos quais temos acesso, e muitas vezes através de certas comunicações informais que as pessoas vão mandando e também através de familiares a quem nós vamos nos comunicando e acompanhamos a situação que está em Maputo.
Como é que vocês olham para as manifestações? Vocês têm uma nota? Quais são os pontos essenciais?
A nossa posição em relação às manifestações é a seguinte. Primeiro, nós temos uma preocupação. De acordo com a nossa Constituição, a manifestação é um direito. Mas, quando a manifestação se torna violenta e começamos a ver perdas de vidas humanas, perdas de bens, aí a situação torna-se preocupante. Então, a nossa posição é que, independentemente, nós não estamos aqui para apontar dedos, nós não estamos dentro do país para saber exatamente o que aconteceu, o que não está a acontecer com o processo de eleições, mas queremos apelar a todas as partes envolvidas, isto é, o Estado moçambicano, a Comissão de Eleições, os partidos que concorreram para as eleições, para apelarem pela paz e pautarem pela paz. É possível fazer-se manifestações sem destruirmos bens e sem haver mortes, porque nós somos um país muito pobre, tudo que nós destruímos levará décadas a reconstruir. E quando acabarem as manifestações, já vimos de precisar desses mesmos bens. E nós não gostaríamos de celebrar os 50 anos, como pusemos aí, de luto. Então, a nossa posição é um apelo de mães, um apelo de concidadãos, para que haja manifestações pacíficas, mas, acima de tudo, que os órgãos que têm a capacidade de intervir façam essa intervenção e que se resolva este assunto de forma pacífica. Porque nós sabemos que Moçambique é um país que tem muita capacidade não só de resolver assuntos de conflito, mas também de se desenvolver. Nós só podemos nos desenvolver se houver paz em Moçambique. Essa é a nossa posição.
Vocês tencionam enviar esta nota às embaixadas, aos parceiros de Moçambique?
Nós já enviamos essa nota à nossa embaixada para fazer chegar aos órgãos competentes e também aos partidos envolvidos, porque é a posição que nós temos. Nós pautamos pela paz, porque como diáspora, o nosso sonho é trazer as nossas famílias e os nossos amigos e encorajar o investimento em Moçambique. Nós não podemos ter um investimento ou dois, destruição, os investidores saem, os parceiros saem, para voltar é sempre complicado. Então, temos que arranjar uma forma de resolver os nossos conflitos sem destruição e sem morte.
Era Glória Sumbana, presidente da Associação da Comunidade Moçambicana, falando a partir de Texas, aqui nos Estados Unidos. 4 pessoas foram hoje presas quando se manifestavam em frente à Embaixada de Moçambique, país onde se têm registrado tumultos após as eleições gerais. As prisões dão-se poucos dias depois da nomeação do novo ministro de Interior. Estamos a falar de Luanda, Angola, Coque Mukuta.
A mãe de um dos detidos, Leonor Matias, revelou-se indignada com a prisão do seu filho, Mbanza Hanza, e pediu a libertação de todos os jovens.
Ajudar os outros. É o crime. Bateram alguém? Deixam os miúdos em paz. Qual então? Se os outros estão a sofrer, não podemos lhes apoiar. Se é para apoiar os outros no Moçambique, somos todos irmãos. O nosso presidente angolano, a mensagem é ver o povo moçambicano como povo angolano, ao sofrimento do Moçambique, também o sofrimento de Angola. Deve pensar duas vezes, porque estamos a ser estamos a assistir aulas no Moçambique, somos todos irmãos. O presidente deve pensar que os angolanos merecem também uma dignidade como o povo moçambicano.
Para Makutankondo, antigo deputado e voz crítica do governo angolano.
Bom, isso é exatamente os ingredientes do poder do MPLA. Detenções, abuso de poderes e, sobretudo, violação dos direitos humanos. Não vai pôr em causa ao poder do Manuel Leão, porque isso é normal para eles. Todos eles são violadores de direitos humanos. Por isso não vejo nada. Para eles não há nada de mal. Esse é o normal para eles. E quando estava no governo provincial de Luanda, já uma vez defendeu os direitos humanos, aquilo que a polícia fazia é polícia do comando provincial de Luanda, dirigido pelo governador provincial de Luanda, que era Manuel Leão. Pelo contrário, vai piorar, porque agora já está à frente dos órgãos de defesa e segurança.
A Voz da América tentou ouvir Manuel Leão, atual ministro do Interior, para obter uma explicação oficial sobre as razões das detenções, mas não conseguimos qualquer resposta. Nestor Gobel, porta-voz da polícia em Luanda, também foi contactado, mas até o momento não se pronunciou sobre o assunto. Esta onda de detenções levanta questões sobre a disposição das autoridades angolanas em lidar com manifestações pacíficas e com as crescentes pressões por liberdade de expressão e direitos humanos em Angola. Enquanto isso, os ativistas e familiares aguardam ansiosamente pela libertação. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Vamos agora a Cabo Verde. A diretora da Escola Piloto do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que funcionou em Conakry durante a luta de libertação daqueles dois países, Maria da Luz Boal, morreu ontem aos 90 anos de idade. Ela protagonizou uma conhecida fuga de estudantes de Lisboa para Paris, a fim de se juntarem à luta liderada por Amílcar Cabral em 1961. Tem os detalhes a Mayra La Salette.
Conhecida e chamada sempre por Dona Lilica Boal, nasceu no Tarrafal, Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Foi uma das primeiras mulheres a aderirem à luta do PIGC. Numa primeira reação à morte de Lilica Boal, o Presidente da República escreveu que ela dedicou mais de 70 anos da sua vida à luta pela liberdade. A sua generosidade e sentido do bem comum dão-lhe a imortalidade, acrescentou José Maria Neves. Em junho de 1961, Lilica Boal integrou o grupo de estudantes africanos que protagonizou uma famosa fuga de Lisboa para Paris, de onde seguiram para se juntarem aos movimentos de libertação na Guiné, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Durante a luta pela independência, ela residiu em Dakar, no Senegal, onde se dedicou a mobilizar cabo-verdianos para a luta, e em Conakry, capital da Guiné-Conakry, quartel-general do PIGC. Aqui ela foi escolhida por Amílcar Cabral em 1969 para dirigir a escola-piloto do PIGC, para acolher os filhos e órfãos dos que estavam na linha da frente de combate e preparar os quadros para o pós-independência. Depois da independência, primeiro na Guiné-Bissau e mais tarde em Cabo Verde, Lilica Boal manteve-se ligada aos setores da educação e da solidariedade social. Foi também a única mulher na primeira legislatura do país. A pobreza e repressão associada ao campo de concentração do Tarrafal, onde ela nasceu, com que conviveu desde criança, foram marcantes e estiveram entre as razões que a levaram mais tarde a juntar-se à luta contra o regime colonial português. Lilica Boal era formada em História e Filosofia e casada com Manuel Boal, angolano que conheceu nos tempos de estudantes em Lisboa. Ela deixou dois filhos.
Os Estados Unidos estão a preparar-se para uma transferência de poder com o presidente Joe Biden, a felicitar o presidente eleito Donald Trump pela sua vitória e a vice-presidente Kamala Harris a admitir a derrota. Patsy Wadikushwara, nossa colega de redação, tem esta reportagem da Universidade de Howard, onde Harris discursou na quarta-feira. Aqui a narração é de Ana Guedes.
O momento em que a vice-presidente Kamala Harris admitiu a sua derrota para o presidente eleito Donald Trump chegou na tarde de quarta-feira na Universidade de Howard, a sua alma mater e local de festa da observação das eleições. Ao contrário de Trump, Harris tinha-se comprometido há semanas a respeitar o resultado das eleições. Segundo ela, trata-se de um princípio fundamental da democracia americana.
We owe loyalty not to a president or a party.
Não devemos lealdade a um presidente ou a um partido, mas sim à Constituição dos Estados Unidos. E lealdade à nossa consciência e ao nosso Deus. A minha lealdade a todos os três é a razão pela qual estou aqui para dizer que, embora concorde com esta eleição, não concordo com a luta que alimentou esta campanha.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Antes, Harris telefonara para felicitar Trump e discutiu a importância de uma transferência pacífica de poder e de ser um presidente para todos os americanos, segundo a sua campanha. A campanha Trump disse que o presidente eleito reconheceu Harris pela sua força, profissionalismo e tenacidade ao longo da campanha e ambos os líderes concordaram com a importância de unificar o país. A Casa Branca disse que o presidente Joe Biden telefonou a ambos os candidatos e vai dirigir-se à nação esta quinta-feira para discutir os resultados das eleições e a transição. Nos seus comentários, Harris procurou confortar a sua equipa e apoiantes.
Only when it is dark enough can you see the stars.
Só quando está suficientemente escuro é que se podem ver as estrelas. Sei que muitas pessoas sentem que estamos a entrar num período negro, mas, para o bem de todos nós, espero que não seja esse o caso. Mas é o seguinte, América, se assim for, vamos encher o céu com luz de um brilhante, brilhante bilhão de estrelas. A luz do otimismo, da fé, da verdade e do serviço.
The light of optimism, of faith, of truth. And service.
O discurso de Harris marcou um momento extraordinário que faz lembrar 2016, quando outra candidata, Hillary Clinton, concedeu a derrota a Trump. 2000 apoiantes de Harris ficaram até depois da meia-noite, da noite eleitoral de terça-feira. O ambiente foi se tornando mais sombrio à medida que cada vez mais estados davam vitória a Trump. Ao assistirem ao discurso de concessão de Harris na quarta-feira, muitos ficaram emocionados.
Acordei a chorar, saí do comício de ontem a chorar. Agora sinto-me esperançosa, sinto-me restaurada. Há um longo caminho pela frente, mas sinto que não é o fim da viagem.
Ela deu-nos um pouco de esperança para continuarmos a trabalhar em nós próprios, na nossa comunidade e para nos concentrarmos. Estou contente com o facto de ela ter terminado com esta nota.
As pessoas falaram, precisamos de respeitar isto. Isto é democracia e temos de continuar a lutar.
Trump obteve 292 votos no colégio eleitoral contra 224 de Harris. Declarou a vitória na madrugada de quarta-feira, agradecendo aos seus apoiantes.
Vieram de todos os cantos, sindicalizados, não sindicalizados, afro-americanos, hispano-americanos, asiáticos-americanos, árabes-americanos, muçulmanos-americanos. Tivemos toda a gente e foi lindo. Foi um realinhamento histórico.
O discurso de concessão de Harris marcou o fim de uma campanha turbulenta que começou quando Biden se retirou da corrida em junho.
Presidentes de países africanos continuam a felicitar Donald Trump pela sua vitória nas eleições da passada terça-feira. Cat Patlett, da redação de Johannesburg, da Voz da América, falou com analistas sobre o que o segundo mandato do presidente Trump poderá significar para o continente. Álvaro Lúger Andrade narra.
A vitória de Donald Trump sobre a candidata democrata vice-presidente Kamala Harris dominou a imprensa em África ontem, que refletiu também ansiedade em determinados setores. Na África do Sul, o jornal Business Day publicou uma coluna de opinião intitulada O regresso de Trump anuncia uma abordagem mais dura dos Estados Unidos em relação à África, enquanto outro jornal local, The Sunday Times, fez uma sondagem aos leitores. Estão preocupados com a possibilidade de Donald Trump ser eleito? Um cartoon do conceituado artista político sul-africano Zapiro, publicado no jornal Daily Maverick, retratou um globo assustado a ver a televisão enquanto chegavam os resultados das eleições nos Estados Unidos. Trump inspira opiniões divergentes no continente, tendo-se rido de alguns ao chamar aos países africanos um nome depreciativo no seu primeiro mandato e sendo visto positivamente por outros como uma espécie de líder homem forte. Stephen Grist, analista político do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, disse à Voz da América que Trump não prestou muita atenção à África no seu primeiro mandato e não espera que esta posição muda.
África não será de todo uma prioridade para a segunda administração Trump e não creio que devamos esperar muito. Penso que também veremos um mundo com os Estados Unidos muito diferentes na forma de atuar e os países africanos terão de decidir como lidarão com isso.
Azanda Nguashing, analista independente na cidade do Cabo, disse acreditar que a presidência de Trump afetará a África em termos de comércio, com a África do Sul a ver possivelmente as suas exportações para os Estados Unidos reduzidas. Nguashing acrescenta que o financiamento da saúde pública para a África também poderá ser afetado pela próxima administração republicana, especialmente para a saúde reprodutiva. Da mesma forma, qualquer redução das contribuições dos Estados Unidos para as Nações Unidas terá efeitos negativos no continente.
Donald Trump deixou muito claro que a sua administração será uma administração que dará prioridade à América. Isto terá implicações para a África.
Como é protocolar, dirigentes de todo o mundo felicitaram o vencedor das eleições nos Estados Unidos. O presidente queniano William Ruto, que fez recentemente uma visita de Estado a Washington, a convite do presidente Joe Biden, elogiou o que chamou de liderança visionária, ousada e inovadora de Trump. O chefe de Estado nigeriano, Bola Tinubu, disse esperar que a presidência de Trump inaugure uma era de parcerias económicas e de desenvolvimento benéficas e recíprocas entre a África e os Estados Unidos. E Cyril Ramaphosa, da África do Sul, afirmou que espera continuar uma parceria mutuamente benéfica entre os dois países. As declarações surgem numa altura em que os governos africanos esperam que os Estados Unidos renovem no próximo ano a Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA. A política comercial preferencial dá a alguns países acesso isento de impostos ao mercado americano. No entanto, o presidente das Seychelles, Wavil Hankalawan, tem outras preocupações sobre o que o segundo mandato de Trump poderá significar para o seu país insular, que está particularmente ameaçado pelas alterações climáticas e pela subida do nível do mar.
Estamos a atravessar uma crise climática, então será que os Estados Unidos vão sair mais uma vez do Acordo de Paris? Qual será o posicionamento do presidente Trump?
Hankalawan referiu-se ao facto de, no seu primeiro mandato, Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global. Os Estados Unidos voltaram a aderir ao acordo com o presidente Biden.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga Europa, a competição europeia de futebol, que alguns dizem ser de segundo escalão. Não, não é a Liga dos Campeões, mas há lá bons clubes e bons jogadores. Tal como a Liga dos Campeões, este ano o formato é uma tabela única de 36 clubes, passam os 8 primeiros para os oitavos de final, depois há uma repescagem de 8 outros entre aqueles que ficam entre o 9º e o 24º lugar. A equipa portuguesa do Porto está neste grupo, está em 15º lugar e hoje tem um jogo difícil em Itália contra a Lazio, que está em primeiro, com 3 jogos, 3 vitórias. Porto tem uma vitória, um empate, uma derrota. Nos respectivos campeonatos, Porto está em 2º lugar no campeonato português, portanto, a 3 pontos do líder. Lazio está em 5º no campeonato italiano, mas também só a 3 pontos do líder. Outra equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em Borås, é na Suécia, para defrontar o Elfsborg. Braga vai mal, só tem 3 pontos, está em 27º. Elfsborg está um pouco melhor, mas não muito. Está com os mesmos pontos, está em 23º, jogo de aflitos, portanto, dos enrascados. Um bom jogo deve ser aquele na Turquia, entre o Fenerbahçe e o Tottenham de Inglaterra. Tottenham em 2º lugar, Fenerbahçe em 15º. E agora a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Ontem Benfica de Portugal perdeu na Alemanha com o Bayern de Munique, num jogo ensombrado pela morte de um espectador pouco antes do jogo começar, o que levou a que os adeptos do Bayern fizessem este jogo praticamente sem apoio vocal aos jogadores. Benfica perdeu por 1-0 num jogo de dominação total do Bayern, fez 24 remates à baliza, Benfica só fez um. 10 cantos a favor do Bayern, nenhum para o Benfica. Bayern teve 74% de bola, Benfica 26%. O Atlético de Madrid de Reinildo mandava, o moçambicano foi a Paris bater o Paris Saint-Germain 2-1, Reinildo esteve no banco, entrou e jogou, contribuindo para a vitória.
E E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Joe Gil, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, destacamos Maputo, cidade paralisada, polícia dispara para dispersar manifestantes. Um forte abraço e nós voltamos amanhã. Continue com www.voportugues.com. Boa noite.